A musiquinha tá na rave. Não, mas eu fiquei também esses dias.
Você melhor. Também?
Não, não assim.
Mas... Virose?
Não, não.
Muito boa noite! Aê, começamos aí, hein? Mil palestras aqui na Web Rádio Verdão com esta imagem, com esta incrível imagem da nossa casa, família palmeirense, do Allianz Parque. Parece que eles estão aí fazendo testes de som, de iluminação, vai ter um evento aí brevemente. Contemplem, senhores e senhoras, contemplem essa linda imagem enquanto vocês contemplam. Muito boa noite, Vivi!
Boa noite, Cacau. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Sejam bem-vindos. Deixem já o like de vocês. Estamos aqui para mais um Mil Palestra.
É isso aí. Que imagem linda, viu, Nery? Parabéns aí. A captação de áudio, vídeo e som. Imagem aqui da Umbrella TV. É muito de causar-nos orgulho. Então, você, audiência, você que tiver interesse em fazer a sua videoaula, fazer a sua live, seu podcast, entre em contato aqui com a Umbrella TV, contato@umbrellotv.com.br, aqui com excelência em técnica, áudio, vídeo e... áudio e vídeo, né, Nery? Entre em contato, faça aí a sua cotação, converse com o Nery, com o Massa.
Eu não tô aqui.
Com a galera, não, é a alma do Nery que tá aqui, galera, tá bom? Entre em contato e venha prestigiar, porque é de excelência no serviço, no atendimento e toda a questão técnica. Antes de mais nada, queria desejar aí muito boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos, 25 de julho de 2022, mais um Mil Palestra aqui pela Web Rádio Verdão. Muito obrigada pela sua presença, você que já está no chat, quero deixar meu boa noite para o Takao Iano, que está aí adentrando a Academia 2, viu, Nery? Seja muito bem-vindo, Takao, não deixe de deixar o seu like para prestigiar aí e fortalecer aqui a bancada da mulherada da Web Rádio Verdão. Jorge Luiz está dizendo aqui, viu, Vivi? Boa noite, turma da Web Rádio Verdão. Vamos em busca da Libertadores e Campeonato Brasileiro. Libertadores daqui a um jogo, hein? Só mais um jogo, já viramos a chavinha para Libertadores. Vamos falar a respeito disso no decorrer da live. Thaisinha Helena, nossa moderadora, sempre presente. Muito boa noite. David Pereira, boa noite, pessoal do chat. Boa live para vocês. Avante palestra. Avante palestra, David. Queria dizer para vocês que Mil Palestra é um quadro aqui da Web Rádio Verdão com o patrocínio do Ninja Brindes. Você que precisar de brindes personalizados com beleza, com qualidade, entre em contato, tá? Ninja Brindes personalizados, HFC Hamburgueria, Dom Pablo Barbearia, Guiosa da Midori. E se você quiser mandar uma mensagem aqui para a galera, é só mandar um WhatsApp, tá, pessoal? Com áudio de no máximo aí uns 30, 40 segundos, com DDD 11 998927625. Como que é o WhatsApp, ô Vivi?
Não sei nem meu telefone de código, se você me perguntar, eu não sei, eu tenho que estar anotado. 11 998927625.
É isso aí, manda uma mensagem aí, um WhatsApp, sua pergunta, o seu assunto, a sua sugestão de pauta. E falando em pauta, vamos começar com futebol feminino, né, Vivi? Futebol feminino aí que dia 3 de agosto agora, nós retornamos a campo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Palmeiras invicto ali no primeiro lugar na tabela do Brasileirão com 31 pontos e vai entrar a campo contra o Kinderman no 10º lugar, 17 pontos, no Allianz Parque às 16 horas. Vivi, falando em futebol feminino, as meninas seguem postando em suas redes sociais os dias de treino, as meninas treinando ali e tudo mais, maravilhoso. Mas tivemos uma notícia há pouco, foi um assunto polêmico, gerou aí uma certa comoção nas redes sociais, com o retorno do Ricardo Belli. Ricardo Belli, que saiu do Palmeiras com 94 jogos em 3 temporadas, tá, pessoal? 2019, 20, 21, sendo 75 pelo profissional e 19 pela categoria de base. Saiu bicampeão da Copa Paulista em 2019 e 2021 e vice-campeão brasileiro em 2021. E Hopfmann foi deixando um grande legado, aí, um grande trabalho, deixando as nossas palestrinas aí em primeiro colocado ali na tabela. Queria saber de você, Vivi. Fala um pouquinho pra galera, compartilha um pouquinho com a galera sobre a notícia, sobre a polêmica e sobre a sua situação com relação ao planejamento do Palmeiras nesta coisa, porque faz sentido para você dispensar um profissional e depois de, em média, de um mês, retornar o antigo? O que acontece?
Foi uma surpresa. Quando anunciou o novo técnico, falei, peraí, mas saiu, voltou, né? Mas não tinha, ninguém tinha entendido muito bem a saída do Hoffman, né? Não tinha, até então ninguém sabia o motivo, tava, aquilo foi como um acordo, mas a gente sempre sabe que, de certa forma, acontece alguma coisa porque ninguém decide, assim, sair de um clube ou ninguém resolve mandar embora do nada, né? E aí, recentemente, foi numa entrevista, se eu não me engano, para a ESPN, que ele disse que, digamos assim, as jogadoras não estavam na mesma vibe que ele estava, né? Ele queria um ambiente mais voltado para treinos, ele estava querendo crescer junto com o elenco, né? Continuar evoluindo, e as meninas meio que quiseram continuar estagnadas do jeito que elas estão, lá, do jeito que tá bom pra gente. E ele não, ele quer continuar, ele é uma pessoa que na entrevista ele disse que gosta de buscar sempre estar evoluindo, e não era esse o ambiente que ele encontrava no vestiário de algumas jogadoras. Então, por conta desse conflito, ele preferiu, então, sair do Palmeiras, né? E aí, agora, vamos ver o que vai acontecer, porque ele estava indo muito bem, a gente viu que as meninas tiveram uma grande evolução com ele, tanto que a gente está no topo da tabela, não é à toa. E é bom que continue treinando, né? Claro, é muito tempo parado, assim, no quesito de jogos, é muito tempo sem jogos, né? Tendo aquelas que estão jogando aí a Copa América. Mas é importante continuar treinando para quando voltar ao campeonato tá com ritmo de jogo e não ser um baque tão grande assim. Porque, querendo ou não, treinar é uma coisa bem diferente dos jogos, né? Vão sentir muito essa diferença. Mas que esse planejamento do Palmeiras, que eu acho que acabou pegando talvez o Palmeiras de surpresa também, esse acordo. Segundo ele, ele disse que conversava com a diretoria e tinha bastante o apoio dele. Mas deve ter pego o Palmeiras de surpresa e então que o novo técnico consiga continuar o trabalho do Hoffman, né? E que consiga continuar mantendo as meninas no topo da tabela.
É isso aí, eu vou dar uma boa noite pra galera do chat, Vivi, pode ser?
Pode.
Vou dar uma boa noite aqui pra galera. Egídio Benedetto, um beijo pra você. Amanhã, meio-dia, tá na mesa, nós estaremos juntos. Miguel Plays, muito boa noite. Marquinhos Tatá, Miguel Plays tá aqui também, interagindo com a galera. Ricardo Medeiros Machado, vamos falar do VAR, viu, Ricardo? Daqui a pouquinho. William Santos, Marcelo Barbagallo, muito boa noite. Quase falei 40 minutos, são 40 segundos, viu, pessoal? Professor Arnaldo Lopes Oficial, Wesley Souza, Renato Aparecido Portes, Biofônico Montoura, muito boa noite. Aqui somos os tri, é isso aí. Marcelo tá aqui, Carlos Farjani Neto, muito boa noite. Joel Meira, show de bola. Avante Palestra, Júnior May, muito boa noite pra você também. Vamos lá, terminando aqui o assunto do feminino, pra partirmos pro masculino, falarmos de VAR, falarmos de Leila Pereira, diretoria, omissão, planejamento e sobre a partida de ontem à noite, Palmeiras feminino que veio, Vivi, do Campeonato Brasileiro, 13ª rodada, jogando contra o Crespon, numa goleada, galera, de 7-1, e sem contar o choque rei, que vencemos ali as meninas, vencemos o primeiro jogo, o segundo foi o placar de 2-1, infelizmente, mas tivemos essa goleada, o que de fato não interferiu relevantemente na tabela aí do Brasileirão das nossas meninas, né? Enfim, chegaremos contra o Kinderman agora dia 3 de agosto, teremos o meu palestra antes da partida contra o Kinderman, vamos vir com análises a respeito dessa partida, mas de antemão, Vivi, nós estamos aí há um pouco de tempo aí, parece quase um mês paralisado o futebol feminino por conta do Sul-Americana, vamos retornar ao Kinderman, você acha que essa temporada parada, esse tempinho parado, você acha que vai interferir no desempenho das meninas? Elas seguem treinando, seguem muito bem treinando, tem algumas que estão fora em jogos da seleção, você acha que vão conseguir resgatar esse desempenho positivo que elas vêm tendo, ô Vivi?
Olha, eu acredito que sim, né? Eu acompanho o perfil delas, né? De algumas jogadoras, vejo que elas estão treinando, então eu espero que esse treino mostre o resultado dentro de campo e esse tempo parado não seja um impacto tão grande, né, para quando voltar. Então eu espero muito que não perca o desempenho bom que elas estavam tendo, não só com esse tempo parado, também com uma mudança de técnico. Inclusive, encontrei com algumas delas que estão, né, não estão na seleção no shopping, no sábado. São todas muito simpáticas.
Elas são muito simpáticas. Agora, eu tenho uma certa curiosidade de saber por que que os seus assessoria, os empresários, têm tanta dificuldade em liberá-las para fazer lives com a gente. A única pessoa que eu consegui fazer uma live foi com a Vivi, a ex-goleira, né?
Sim, sim.
As demais eu não consigo marcar, não consigo. Eu não sei por que será, hein, Vivi?
Eu não sei se é alguma coisa do Palmeiras, se é empresário, aí é algo
Não é só o feminino, para deixar bem claro. O masculino
não,
também.
Mas é mais difícil. É mais difícil ainda. Bem mais difícil. É. Eu fui tentar conversar com o Moisés para fazer um TCC e, olha, foi difícil. A gente conseguiu, mas foi difícil.
É isso aí. O Vinícius Bigode tá aí. Ô, Vini, manda dar um beijinho na sua princesa por mim, tá bom? William de Araújo. É, olha que nick, que legal. Eu gostei desse nick aqui. 4YN5. O que será que quer dizer isso, hein? 4YN5. A intenção é claro que eles estão falando do VAR, né, pessoal? Vamos falar do VAR daqui a pouquinho. Então, a expectativa para mim é uma expectativa positiva, viu, Vivi? É, nas últimas partidas aí contra o Kinderman, o Palmeiras conseguiu fazer boas partidas. É, em alguns placares não conseguimos ser tão efetivas. Mas eu acho que vai ser um jogo bonito. Eu tô louca pra chegar dia 3 de outubro, até porque... 3 de agosto. Até porque 3 de agosto é a data da nossa Libertadores,
exatamente,
né? Do profissional masculino. Vamos falar a respeito. Vamos lá. Sem mais delongas, quero falar sobre a partida de ontem, que inclusive você também esteve no estádio, né, Vivi?
Estive.
É. A partida de ontem, vamos começar ali, então. Já que tocaram no assunto da arbitragem aqui, vamos falar da arbitragem. Eu já quero falar sobre o impedimento ou não do gol do Murilo, nosso zagueiro. Afinal, você viu os VTs? Eu queria perguntar pra galera do chat. Galera do chat, escreve aqui no chat pra mim. Viram o frame nas redes sociais do posicionamento dos jogadores? Porque eu vi, sinceramente falando, queria que você me ajudasse. Você chegou a conseguir identificar alguma coisa que pudesse comprovar o impedimento ou não?
Que comprove o impedimento de fato, eu não consegui achar nada, assim, mesmo porque na hora que eles pausam o frame, a bola já tá em movimento.
Já tá em movimento.
É, e eu tentei, revendo o lance, que a gente vai achando aí nas redes sociais, e de verdade, não dá. E eu acho que quando você não consegue comprovar nesse fato, que vale a decisão dentro de campo, e dentro de campo o árbitro tinha dado o gol.
Pois é, a gente tem comentado muito no Tá Na Mesa do Amit que existe uma certa tendenciosidade, né? Parece que existe uma certa...
Parece não, né?
Você chegou a pesquisar a porcentagem de aproveitamento dos jogos do São Paulo pós-Cineme? Você chegou a pesquisar?
Eu fiquei tão brava com o jogo aqui no São Paulo que eu cheguei no dia seguinte que eu não queria ver nada relacionado ao futebol. Porque, não com o time, não com tudo, mas sim com a arbitragem, sim com o que estão fazendo com o futebol.
Eu acho que existe alguma coisa que não está muito bem explicada, né? A galera fala que nós somos chorões, mas não é
perseguidos.
Questão de choro. Perseguidos, mas não é questão de chorões. Porque, inclusive, esses erros de arbitragem, eles também são cometidos com jogos dos outros clubes, né? Então, quando o teu fiofó tá na reta, você pode chorar. Mas quando tá no fiofó do outro, né, pessoal? A galera fala que é chorão, né? Agora, com relação ao VAR, terça-feira, Leila Pereira parece que vai na sede da CBF, vai ter uma reunião ali com os 40 times ali da Série A para conversar a respeito dessa necessidade de profissionalismo da CBF. O que você espera da Leila Pereira? Já que estamos vindo numa série de dias aí sequenciais, onde todo mundo reclama da omissão, do silêncio, que a presidente do Palmeiras tem que se posicionar assim, porque é uma vergonha o que está acontecendo com o VAR. Porque, assim, o VAR ele vem para melhorar a análise.
Deveria.
VAR ele vem para melhorar as análises, não ter dúvidas. Só que o VAR ele é manipulado por humanos.
Exatamente. Eu espero, assim, acho que demorou pra ela tomar alguma atitude, né? Até tava vendo agora há pouco que ela falou, né, que é uma reunião com o presidente da CBF pra questionar sobre todas essas atitudes do VAR. Eu acho que ela tá certa. Eu acho que demorou muito tempo pra isso. Assim como o Galo teve o problema lá do Hulk e do Daronco, e assim como vão surgir outros milhões de problemas, porque a arbitragem do Brasil, ela tá muito precária, e são sempre os mesmos árbitros roubando os mesmos times, e sei lá, demorou muito para os times acordarem, e agora eu acho que os times resolveram acordar, são times que estão bem financeiramente, e isso vai começar a pesar para a CBF, porque não é um time só brigando, são vários, e quando são vários, acaba abrindo o olho, eles vão ter que fazer alguma coisa, vão ter que se mexer, porque senão eles sabem que ali pra frente vai acabar pesando sim no bolso deles. E eu acho que sim, talvez tivesse que profissionalizar os árbitros, tem que ter uma mudança, porque no jeito que tá, não dá. A gente percebe que certos jogos são muito tendenciosos, desde a época do Paulista, naquele jogo lá no Morumbi, que no jogo da ida teve aquela foto depois.
Desde quando não tinha VAR e teve.
É. Exatamente, sim, tô lembrando desse ano, assim, com essa sequência do São Paulo, né, desse ano. Lembrando também daquele jogo do Corinthians, que não existia VAR, mas naquele jogo existia o VAR antes do VAR, então... são lances, assim, bizarros, recentes, né? Vamos falar dos mais recentes que teve com a gente e demorou muito para, acho que, a gente ir lá reclamar e tentar fazer alguma coisa, tentar fazer um barulho, né? E eu acho que, sim, todos os times que têm lances tão bizarros quanto os nossos têm que começar a ir reclamar para a CBF. Tem que ver que ou ela faz alguma coisa ou ela vai acabar sendo prejudicada.
Mas eu vou defender os caras. Porque agora tem linha de impedimento. Eles passaram antes do dia.
Quando convém.
Começou agora, não é? Ou eu estou enganado?
Agora. Novidade.
Entendi, é novidade.
Modernização do futebol, entendeu?
Agora é uma atualização do software.
É isso aí. Agora, Vivi, fora essa reunião que a CBF convocou, não foi a Leila Pereira, nem nenhum presidente que convocou, foi a CBF que convocou. Fora isso, a Leila Pereira parece que quer ter uma outra reunião com o Edinaldo Rodrigues ali, que é o presidente da Confederação. Então, brevemente falando, seu recado para a Leila Pereira, quais são as pautas desta nova conversa, dessa segunda conversa com ele?
Olha, que ela represente aí o Palmeiras muito bem, que ela pegue todos esses compilados, não precisa pegar...
Contemplem a imagem do Allianz Parque,
essa
pessoal.
Essa rave que está tendo aí atrás. Que ela pegue esses lances recentes. Não vamos buscar coisa lá de 1900 bolinhas, porque, né, não importa. Vamos pegar esses recentes e levar lá e mostrar o quanto isso está sendo prejudicado pra gente. Porque a gente poderia ter ficado sem 2 pontos, a gente foi eliminado de uma competição. Então, que ela pegue tudo isso e mostre como isso está prejudicando, não só em campeonatos, mas também no bolso do Palmeiras, porque é dinheiro que a gente deixa de ganhar.
É isso daí. Agora, eu vou te falar uma coisa, viu, Vivi? Eu vou te falar, isso sempre existiu. Essa tendenciosidade sempre existiu, desde que eu era criança. E eu tenho mais de 40 anos, né? Desde criança. Agora, o que está diferindo agora é que está muito às claras. Eles estão cada vez mais como se não temessem nada, não tivessem vergonha da patifaria. Está tudo muito ali jogado às claras. Então, isso é preocupante. Agora, eu queria... É uma coisa que eu sempre pergunto, viu, Nery, Vivi? Será que alguma influência, antes de eu ler, e eu quero ler as opiniões aqui do chat, tem muitas opiniões bem legais aqui, quero ler da galera. Você acha que tem alguma influência também? Certas casas de apostas? Eu vejo a galera falando demais nisso.
Então, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, porque eu não entendo muito bem esse negócio das casas de apostas e tal, não entendo. Mas eu comecei a ler sobre isso recentemente no Twitter e começou a me despertar um certo interesse de que talvez, quem sabe, né?
Quem sabe.
Já tivemos problemas com isso lá fora, né, na Europa, e começou a me acender de que talvez sim, possa ter uma grande influência.
Não dá pra falar que sim, nem que não, mas lembra 2005?
Sim.
Os 11 jogos que voltaram.
É muita coincidência. Existem casas coincidências?
De apostas.
Existem coincidências? Existem coincidências? Não
Mas
sei.
Deixa eu ficar quietinho.
Vamos lá pro chat aqui, galera.
Nosso Marquinhos... financeiro ainda não. Ou não financeiro, não. Nosso
não
jurídico
permite.
Ainda não aguenta.
Ainda não permite, né? Melhor ficar quietinho aqui. Vamos lá, vamos pro chat, galera. Paulo Batista Silva, boa noite a todos. Todo jogo é essa roubalheira contra o Palmeiras. E pra piorar, ainda tem esse Wesley. Vamos falar do Wesley, hein, Paulão? Segura aí. Wagner Moreira, cheguei agora, o chapéu no Judas. Não ajuda. Marquinhos Tata, acabei de ouvir o áudio do VAR de ontem. Gostaria de saber o que esse rapaz iria defender na frente de um tribunal. O que ele diria que o levou a anular o gol do Verdão? Maurício Mendes, boa noite. Rogério Barbosa, as únicas derrotas que o Palmeiras teve para os Tricas foi com o roubo da arbitragem. Inclusive... Nossa última partida, que foi dolorosa, né? Não era pra ter acontecido, mas enfim. Gilmar não perde. Perde em campo, mas não quer perder extracampo, né? Então faz de tudo. Com o futebol, mas principalmente garfando o Verdão e ajudando os rivais. Falando aí da arbitragem, o Gilmar. O Júnior May lembrou aí que a linha foi traçada em segundos, quando convinha a eles, né? Sandro Magalhães, você não acha que o VAR não deveria intervir em pênaltis? Não, ou dados, pois são de interpretação. Só intervir quando for toque de mão, impedimentos ou outras situações não interpretativas. Sinceramente falando, eu gostaria, mas não é assim que a banda toca, né, Vivi?
Pois é, Pois é. Falando do VAR, não foi só, não só no nosso jogo teve lance bizarro, como no jogo do Flamengo também. O gol anulado do Avaí, que o goleiro do Flamengo caiu sozinho. Forças malignas derrubaram ele, porque não tinha nada, nada, nenhum jogador encostou nele, caiu. E o VAR foi lá e anulou o gol. Foi algo extremamente bizarro, bizarro.
É, bizarro. Rafael Lima, mas a palhaçada é clara, estão fazendo de tudo para tirar as nossas vitórias. Lamentamos que nossa diretoria nada fala, porque o mundo escuta quando o Palmeiras fala e precisamos jogar no ventilador. Tancredo Moura interagindo aqui com a galera. Vamos lá, Felipe, Marcelo Zambolin, muito boa noite. Ronilson Mendanha. Esses são tão bons e ninguém foi para a Copa do Mundo. Esses árbitros, né? É. Não espere muita coisa da Leila. Já deve ter sido doutrinada pelo assessor e vai ser só sorrisos, diz o Marcelo Barbagallo. Vamos torcer para que não, né, Marcelão? Vamos torcer pelo bem da nossa sociedade esportiva Palmeiras. Ronaldo Souza tá por aqui. Muito boa noite, Ronaldo Souza. Estaremos aí terça-feira, amanhã, às 22 horas, na área VIP. Convido vocês aí para prestigiar. Vini, tô bem, graças a Deus. Fui medicada. Estou tomando medicamento. Tá tudo bem. A minha alma não está no meu corpo, mas eu estou aqui. Olha lá, isso mesmo, Cacá, sua análise está na mesma linha de raciocínio, ok? Bora lá, site de apostas, né? Falamos a nossa opinião, não precisamos nos postergar a respeito disso, não estender a respeito disso. Tendo falado sobre a arbitragem essa do Bruno Arleu de Araújo, alguma consideração a ele? Fora essa do impedimento do Murilo? Alguma outra consideração?
Não, o começo foi péssimo, porque eram várias faltas que aconteciam no Palmeiras, faltas que deveriam ser para cartão e ele, sei lá, para não, como o horário ainda não permite, ele tava com o cartão no vestiário e esqueceu de levar em certos momentos, né? Porque faltou ele dar uns amarelos ali no primeiro tempo, às vezes era falta, claro, e ele não dava, e ele deixou muito a desejar, muito mesmo. Mas poderia ter sido melhor.
Ah, pra arbitragem brasileira sempre poderia ser melhor.
Me surpreende que ainda há árbitros brasileiros que vão para a Copa do Mundo. Quando eu nem lembro agora quais são os ladrões que vão para a Copa do Mundo do Brasil, mas quando... Acho que são dois ou três. A bandeirinha, a Neuza, né? Não, tem a Neuza.
Como é o nome dele? Esqueci.
Tudo ladrão.
Esqueci, tá na ponta da minha língua.
Eu não lembro. Eu não sei, eu fiquei tão revoltada que eu não nem quis lembrar. Daqueles famosos que vão ali. Eu sei que quando eu vi, eu fiquei tão indignada que eu falei, eu não acredito, porque eles são muito ruins. Cara, a gente pega o VAR lá de fora.
O Rafael Claus e o Wilton Pereira Sampaio.
Então, olha quem que vai pra Copa. Eu tenho vergonha de falar assim, nossa, esse árbitro é brasileiro. Você tem vergonha de falar isso, porque você sabe como eles são aqui. E a merda que eles vão fazer num jogo de Copa do Mundo, sabe?
Será que vão fazer mesmo? Será?
Ah.
A tendenciosidade deles é seletiva, é no Brasil, não acredito, não. Não duvido que serão bons árbitros.
E eu nem sei como que esses caras conseguem ir pra lá, sabe? Quem que escolhe não ver o que que eles fazem aqui que leva eles pra fora. É realmente revoltante.
É isso aí, moçada. A arbitragem brasileira precisa de uma mudança, precisa de um... Sabe quando você destrói um prédio inteiro e constrói tudo de novo da base? Deveria, nesse preço.
Deveria.
Mas acontece no Brasil?
Não,
o sistema
nem vai.
Permite? O sistema permite, Vivi?
Não, e nem vai.
Não. Vamos lá, então. Fora do primeiro tempo. Agora eu queria que você me falasse uma coisa que eu tô com curiosidade. Você que é uma das mais cornetas aqui do meu palestra, né? Você corneta todo mundo, corneta Scarpa, corneta Veiga, você corneta o Everton, você corneta todo mundo. Eu quero saber a sua opinião. Tivemos a estreia, não tivemos o meu palestra semana passada, então não pudemos falar a respeito, mas tivemos a estreia aí do Lopes do Merentiel. Lopes que entrou no segundo tempo contra o Atlético e o Merentiel no primeiro tempo e... Ele, Lopes, entrou ali no primeiro tempo na partida de ontem,
sim,
né? Queria saber a sua opinião com relação à estreia do Merentiel e depois a partida do Lopes, aí, segunda partida pela Sociedade Esportiva Palmeiras, Vivi.
Rafinha
Corneta.
A corneta, é. Não, eu tava muito ansiosa pra estreia deles, porque acho que tava precisando, sim, de alguém pra... A gente cogitou tanto o Rony, mas no fim o Rony tava indo bem, que agora tava dando saudade do Rony, porque a gente viu que tava ali na frente, não tava rolando, né? Então, fiquei muito ansiosa pra estreia deles e Merentiel já estreou perdendo gol, então já estreou sendo palmeirense na, né? Perdendo gol na cara do gol naquele jogo. Então tá tudo certo. E o Falco foi, até que foi bem. Eu tô querendo que saia o gol deles, mas por enquanto não tem, acho que por enquanto ainda não tenho nada pra cornetar eles. Vai chegar a vez deles.
Vai chegar a vez deles.
Por enquanto ainda tá muito cedo. Tão indo bem por enquanto.
Eu achei o Merentiel um pouco menos de mobilidade, menos mais pesado do que eu achei que ele fosse. Eu achei que a camisa deu uma pesadinha. O Lopes, eu achei que a estreia foi melhor, muito dinâmico, decisivo, fez pivô. É incrível, esse menino, ele joga bem.
Ele foi bem.
Na partida de ontem, ele foi um pouco mais apagadinho, né?
Talvez era em casa, né? Aquele negócio da torcida ali. Ele começou os primeiros 45 minutos, né? Então, tem tudo isso ainda, mas vou esperar pra...
Pra cornetar?
Eu tenho uma outra pessoa aqui que eu tô aguardando. Tem uma pessoa que eu quero muito ontem. Que na hora que entrou, eu falei, não acredito.
Tá, vamos esperar um pouquinho, mas realmente tá um pouco cedo, né, pessoal? Mas assim, de fato, eu esperava um pouquinho mais do Merentiel, confesso, viu? Eu achei que a experiência dele iria contribuir, mas pelo jeito parece que não, mas Abel Ferreira falou em coletiva, né? Ele tem uma personalidade diferente da do Lopes. Lopes mais jovem, mais aguerrido, mais atirado, né? E o Merentiel um pouco mais introspectivo, talvez tenha precisado desse tempo um pouco mais para ele se adaptar. Vamos esperar, né? Mas de fato, graças a Deus, temos mais dois centroavantes para fazer aí, né?
Estamos
a nossa...
bem servido.
Espero,
por
né?
enquanto, né?
Espero, porque nós esperamos muito por eles. Abel Ferreira esperou muito.
Eu tava muito ansiosa para o dia 18 chegar logo e eles poderem ser inscritos e jogar pelo Palmeiras. Nossa, eu tava muito ansiosa.
Agora, com relação à ansiosidade, você acompanhou ali a assinatura de contrato profissional do Endrick?
Acompanhei também, estava ansiosa, mas esse eu ainda fico muito feliz por ele. Quero, claro, ver ele ainda no time profissional, mas acho que ainda tem algumas coisas a serem trabalhadas antes de jogar ele no time profissional, assim, logo de cara, tipo, entra aí, vamos testar você num segundo tempo. Acho que tudo que a gente vem acompanhado de notícias da base, né, não dentro de campo, fora, eu acho que a gente precisa trabalhar um pouquinho o fora de campo com o Endrick. A gente sabe que ele é muito cabeça, mas precisa ter toda uma estrutura antes de jogar ele num time profissional. E falar, vamos ver se você resolve alguma coisa aí, então, vamos ver se é tudo isso mesmo. A gente sabe que ele joga muito bem, sabe que ele pode ser ainda um jogador que vai decidir campeonato pra gente, mas precisa ter um pouco de calma ainda.
É isso aí. Só abrir um parênteses, que você falou de ansiedade, eu lembrei da ansiedade que tivemos pelo contrato ali profissional do Endrick, então abri esse parênteses. Voltando pro jogo de ontem, acho que Scarpa, nessa fase onde Veiga se encontra um pouco aquém ainda no seu rendimento, por conta do Covid, por conta da lesão, Scarpa vem sendo uma peça importante, fundamental na nossa ofensividade ali, no ataque, né? Tanto em bolas paradas, quanto ali ajudando na criação. Eu queria que você falasse um pouquinho do Scarpa nessa última partida, o Vivi, porque eu achei ele com uma boa participação junto com o Dudu. Então eu queria que falasse um pouquinho do Scarpa aí, que ele que brevemente está indo para a Europa, né?
Sim, gosto do jeito que, assim, que o Scarpa vem jogando, porque apesar de ele já estar com o contrato assinado e tal, ele continua jogando com raça, não tem medo de entrar nas divididas, né? Porque tem muito jogador que fica com medo de se machucar e depois não ir para fora, mas não, o Scarpa jogou muito bem ontem realmente. Jogou muito bem também no jogo anterior. E sim, vem fazendo bons jogos. E eu gostei disso, desse profissionalismo dele, de não ter mudado o jeito dele jogar no Palmeiras. Continua vestindo a camisa do Palmeiras. Isso eu achei muito legal.
Muito bem pelo meio de campo, muito bem pela lateral.
Laterais.
Scarpa vem trazendo muita qualidade. De fato, Rony, na sua lesão, nos fez falta. De fato, Scarpa vai nos fazer falta pela qualidade. Não que eu esteja desmerecendo os nossos outros atletas, mas essa polivalência do Scarpa num momento tão delicado do Veiga vem nos dando um pouco mais de segurança, né?
Sim.
Outro jogador que eu quero que você fale a respeito, mas antes disso, eu quero pedir pra galera, deixa o seu like aí, pessoal, deixa o seu like, fortalece aí, galera, aqui do Mil Palestra, da Web Rádio Verdão, tem live todo dia, tem Massa Alviverde com o grande Bruno Massa, terça-feira tem Área VIP com o Ronaldo Souza, tem a live de quinta-feira, tem as transmissões com o Neto, com Cláudio Ritt, com Ed Ritt, com Ronaldo Souza e ele, grande Bruno Massa, aquele que nos emociona com todas as transmissões em todas as partidas que envolvam o Palmeiras, né? Vamos lá, Vivi, antes da gente falar agora dos próximos jogadores, que eu vou pedir para você falar e dar a sua análise, a sua pincelada, como diria Gerson Guarino, vamos aqui pro chat. Você não quer acompanhar aqui e falar 5 mensagens da galera aqui, Vivi?
Deixa eu atualizar aqui as mensagens.
Enquanto você atualiza, eu vou ler algumas aqui, ó.
Tá bom.
O Carlos Barbosa tá dando muito boa noite. Maria Eduarda Silva, muito bem-vinda, viu? Alô, Duda Mendes. É, Carnal Porco Verde, muito boa noite. Web Rádio Verdão. David Giosa tá por aí também. Quem mais tá por aqui? Romildo Santana, muito boa noite. Ó, o Marquinhos Tatá tá voltando a mensagem, a nossa pauta anterior. Tá falando que a respeito da arbitragem, Copa do Mundo é o prêmio por serviços prestados contra o Palmeiras.
Verdade.
É. Manda ver, Vivi.
É, achei alguém aqui que estava falando que os novatos. Foi aqui, o Marquinhos também falou que os novatos tiveram dificuldade com a formação tática, ficou visível. O Veiga sempre tentava orientar o Lopes. Pode ser. É quem é que eu falo, né? É aquela coisa, ainda tem. Treina uma coisa, jogo é outra, né? É, o Marcos aqui comentou: feliz pelo Vanderlan, assim não temos que ver o Jorge jogar. E o Carlos, Carlos Roberto aqui comentou que o Scarpa merecia o campinho da Globo, mas eu acho que foi muito. Eu acho que foi merecido para quem foi. Então o Vanderlan mereceu, sim, o prêmio ontem.
Com certeza.
Então, acho sim que o Scarpa também merece em alguns jogos, mas ontem, para quem foi muito bem entregue. Acho que os mais relevantes, por enquanto, falando dos assuntos.
E olha, eu concordo muito com o Lá Amaral. Tá? Ele está dizendo aqui que quando o Flaco estava em campo, só cruzavam rasteiro ou nem cruzavam. Foi ele sair e começaram a cruzar alto. Acho que tem vaidades no elenco do Palmeiras também. Merentiel parece ser ruim. E isso foi algo que eu falei no Tá Na Mesa com o Gé Guarino e com o Egídio de Benedetto. Né? Existem alguns momentos que eu percebo aí. Um deles foi o Zé Rafael. Não estou cornetando, não estou apontando o dedo, não estou incriminando. Mas em alguns momentos eu percebi também, sim. Mas acho que é com o tempo, isso é com o tempo. Todo novo, sei lá, colaborador de uma empresa tem que se habituar, a galera tem que se entrosar, isso acho que se faz parte, né? Infelizmente, pessoal, infelizmente. Eu acredito que mais um tempinho aí as coisas se ajeitam. Olha o Ed Aquini! Eu também estou na audiência, muito boa noite, meninas. Ed que vem aí encorpando o elenco aí da Web Rádio Verdão nas transmissões, nos pós-jogos, nos pré-jogos. Ed, um beijo pra você, espero que eu consiga fazer o área VIP com você e com o Ronaldo, viu? É muito legal quando você toca uma lá pra live lá da área VIP, né? Ele toca lá, viu, Nani? Violão, canta, faz karaokê, muito legal. É o diferencial da live da área VIP, né, pessoal? Tem. Como é que fala aquela coisa aqui, pessoal? O que você tá fazendo essa cara? Não fiz nada demais. Serenata, tipo serenata.
Sim.
Ele toca lá, tá? Muito legal. Ed, um beijo pra você, viu? Emerson, Cacau, você é irmã do Kim do Pode Pôr? Cara, todo mundo me pergunta, mano. Todo mundo me pergunta. Olha só. Olha só. Não, não, não. Um cara falou pra mim, meu, vocês são muito iguais. A gente tem algumas coisas semelhantes. A descendência, o zoinho rasgado, a carinha gordinha. A gente tem muito parecido. Mas eu sou muito mais gata, entendeu?
Óbvio.
A minha voz hoje não está na minha plenitude, na normalidade. Mas a minha voz é muito mais gostosa, sensual, bonita. Eu tenho a oratória muito melhor. Eu coloco, talvez, sei lá, alguém no chinelo. Agora, vou falar a verdade, sem brincadeira agora, o Kim do Pode Porco, ó, nota 1000. O Amorim é nota 1000. Vocês acompanham? Você acompanha o Pode Porco?
Às vezes acompanho.
Eu acompanho, cara. Eu gosto do trabalho deles. Eu acompanho. Eu acho muito legal. Então, Pode Porco, muito legal. Acompanhe, pessoal. E não deixe de acompanhar a Web Rádio Verdão, o Mil Palestra, pessoal, não deixe de acompanhar. Mas aí um salve aí pra galera do Pó de Porco, Kim, Gabriel Amorim, estava brincando. São dois caras aí que fazem um trabalho incrível na mídia palestrina. Beijo, Edmilson, muitos beijos pra você. Tancredo Moura, muito boa noite pra você. Olha quem tá por aqui também, viu? Alexandre Spagliari, tá dando boa noite. Vivi, pessoal do chat, Avante Palestra. Seremos. Vamos lá, quero falar uma coisa pra você. Percebi aí uma situação que eu posso dizer assim, Vivi. Talvez a experiência de alguns jogadores do Palmeiras, profissionais titulares, pra fazer o meio de campo e a finalização dos nossos meninos, da nossa cria. Chegou uma mensagem, escutei aí, hein?
Cagou meu coelho.
Depois eu termino a pergunta. Manda ver aí, ó. Fala aí, manda aí, Nery. Você não foi aqui, né?
Foi.
Boa noite, meninas. Jaison Palmeiras Floripa. Aí, ontem quase que eu fui para a terra do pé junto. Saí para dar aquela caminhada com a camisa do Palmeiras na parte da manhã, quando de repente dou de frente com 20 ônibus com a torcida da mulambada. Pense, só meia volta vou ver.
Quem é? Como é o nome dele? Jailson, cuidado, hein? Tem que cuidar quando a retaguarda, enfim. Tem mais áudio aí, Nari? Mandem seus áudios, galera, até 30 segundinhos, 40 segundinhos, para o WhatsApp 11 998 927625. Voltando para a pergunta, para a finalização, a experiência montando, armando, criando, para a jovialidade da nossa cria finalizar, fazer o gol, saiu o gol ontem do Gabriel Menino. Tem uma pergunta para você com relação ao menino, uma pergunta para o chat também com relação ao Gabriel Menino, viu? E também o Vanderlan, com uma ótima partida, e não é de ontem, né? Assistências, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Fala um pouquinho sobre o desempenho do Vanderlan. O Gabriel Menino te deixa para depois. Fala do Vanderlan.
Nossa, o Vanderlan, nesses últimos dois jogos, é só elogios a ele. Tem ido muito bem, tanto no meio de campo para frente, quanto no meio de campo para trás. Tem defendido bem, quando tem que subir para ataque também tá indo bem. Então, concordo com o Abel, ele fez por merecer ser a segunda opção. Ele era a terceira, virou, e agora virou a segunda, e eu concordo muito com o Abel nisso, porque ele tem jogado demais, demais, demais. Claro que a gente critica sempre o Jorge, tem aquela coisa que a gente já não gosta dele, mas, cara, ele tem jogado muito melhor do que o Jorge jogou em todos os outros jogos. Então, o menino tá representando muito bem. Eu fiquei meio assim, quando ele, sei que eles são bons, mas a gente sempre fica, eu sempre fico assim, em certas posições meio receosas quando é o reserva. Mas olha, ele tá de parabéns, mereceu muito ontem ali o prêmio de melhor jogador, porque ele tem jogado muito, tem feito o que ele precisa fazer ainda mais, tá de boa. Que continue assim, que continue com a cabeça também no lugar.
Ô, Neri, a galera tá falando aí das luzes do Anis, você não quer dar uma mostradinha de novo?
Agora acho que...
Apagou?
Agora apagou.
Ah, apagou, pessoal, que pena, tava lindo demais, tava lindo. Agora, com relação...
Eles deveriam testar o áudio, botar um cara decente lá pra mexer no áudio.
Pra não atrapalhar as transmissões ali, né? Já o menino que vive uma temporada aí de recuperação, né? Abel Ferreira aí, parece que Abel Ferreira acredita no menino, né? Toda aquela turminha ali, sobrou o Gabriel Menino, vem tentando recuperar o seu desempenho em campo junto ao profissional masculino de futebol e teve a sua contribuição no placar no jogo de ontem. Pra você, Abel Ferreira vai conseguir resgatar o futebol do menino?
Ah, eu acredito que sim, porque tem jogos que o menino tá muito abaixo, mas ontem acho que ele foi bem. E quando ele, acho que sei lá, é aquela coisa, quando quer vai, sabe? Mas acho que o Abel consegue sim resgatar o futebol do menino, não tá perdido 100%, assim, dá pra trabalhar ele ainda.
Você acha que ele ter ficado de fora do Mundial, você acha que pesou um pouquinho pra ele?
Talvez possa ter mexido na cabeça aí né, da garotada, mas eu acho que se ele quer...
Melhor pra ele ficar fora.
Mas se ele quer, ele tem que trabalhar pra estar ali, ter o lugar dele.
Reserve
Deixa
imediato.
O Tinte com os cupincha dele.
Deixa, eu repito o que ele falou, reserva imediata do Danilo, Zé Rafael. Falando em corneta, fala do Zé Rafael pra mim que...
Do Zé? Eu critiquei o Zé Rafael no jogo, acho que às vezes ele tava meio apagado, alguns passes dele eu não gostei. Mas tem jogos que ele tá indo bem, mas tem jogos que tá difícil ele dar uma engrenada ali. Ele anda bem apagado, às vezes uns passes bem errados. Ontem não foi, acho que, um grande jogo dele.
Ainda não, né? Mas eu acredito que ele vá...
Eu tô
torcendo, Vivi.
Acho que, sei lá, tá faltando uma coisa ali, dar uma encaixada, dar uma engrenada de novo, porque ele jogou muito bem já, né? A gente sabe que ele tem um futebol melhor do que ele tem apresentado recentemente. Quer colocar... O áudio, né?
Manda aí.
Boa noite, meninas da Web Rádio Verdão. Manuel Braz, São Miguel Paulista, São Paulo. Esse VAR é uma vergonha. É um VAR vergonha. Só funciona para determinados times. Entendeu? Acabei de ver o áudio que eles soltaram aí. O cara traça as linhas. Você vê, percebe que o Murilo não está em impedimento. No máximo. Ele está na mesma linha que os jogadores do Inter. Mas o cara vai e fala para o juiz, olha, ele está impedido. Meu Deus do céu. É muita incompetência desses caras. Ou é incompetência ou é má fé, cara. Uma das duas coisas.
Eu acho.
É, não é possível. Um abraço a todos aí, bom trabalho.
Um abraço, avante palestra, obrigada pela sua mensagem. Acho legal quando vocês mandam mensagens, viu, pessoal? Essa interação que vocês têm com a gente dentro do chat, fora do chat, pelos áudios, são muito legais. Eu incentivo vocês a mandarem mais. Aí eu acho bem legal poder ouvir a vozinha de vocês, entendeu? Porque vocês ouvem as nossas vozes, mas a gente não ouve a voz de vocês. E é uma maneira da gente se sentir um pouco mais próximo, sabe? Essa interação nas lives, eu acho muito legal, gosto muito. Então, mandem mais áudios quando vocês puderem, tá? Taizinha Helena aqui agora. Oh, muito bem-vinda, oh. Taizinha. Academia 1, Academia 1. Pode falar, Vivi.
Carol, falando de voz, estão perguntando onde está a Carol, a nossa voz.
Tá no DM.
Fala, né?
Eu vou falar.
Tá no DM.
Vocês reclamaram do Verum, né? Que ele cortou o pé, depois foi pra balada tomar uma. É. Carol.
Tá no DM.
Exatamente.
Carol, antes do compromisso, foi pra balada.
Pulou cerca também.
Antes. Machucou o joelho e tá no DM.
Tá no DM junto com o Verum.
É incrível.
É complicada essa moçadinha, viu? Vamos lá.
Subiu na cabeça, sucesso.
Sucesso.
Ai, vai. Salário muito grande que a Web Rádio
muito
Verdão
grande,
paga.
É. Vamos pro chat, galera. Kenny José, quase o jogo de ontem falo para o Brejo por causa do VAR. Biofone Montoro, e agora, RGT? Tá tirando o áudio da torcida na hora do hino nacional.
É sério, é. Gente? Eu não sei, porque quando o jogo é fora, né? É fora, a gente não. Apesar da torcida cantar, a gente ouve menos, e quando é aqui, eu tô aqui. Então. Que sacanagem.
O Maurício Mendes está dizendo aqui, ó, eu acho que esse gol do Gabriel Menino vai dar mais confiança a ele. Eu estou torcendo para isso, viu, Maurício? Lá, Amaral, o Menino está jogando bem. Já o Danilo, nesses últimos jogos, está meio estabanado. Perdeu umas bolas feias. Ontem, agora, o Wesley já era ruim, agora está péssimo. Fala do Wesley.
Antes de falar do Wesley, eu vou discordar um pouco desse comentário, porque... O Danilo, nos jogos anteriores, eu sempre tava brincando com o pessoal que vai comigo no estádio que o futebol dele tinha ficado lá na, acho que na Coreia, né, que foi o jogo, tinha ficado na seleção e não voltou. Mas até falei com o Iago ontem, eu falei assim, quando acabar o jogo, me lembra de te falar uma coisa pra não zicar. Porque ontem eu acho que ele jogou bem. Perto ainda mais do que ele tava jogando nos outros
jogos. Dois ou três jogos do Danilo tá melhorando.
Tá melhorando.
Meu, a sequência, gramado, viagem, meu, não, ninguém é super-homem, cara. Uma hora o cara vai sentir, entendeu? E isso vai refletir em campo. Isso tá muito na cara no Veiga. O Veiga veio de contusão.
E Covid.
Covid, e aí errou os pênaltis. Cara, isso aí, meu, o psicológico do cara vai pro saco.
Vai.
Aí o cansaço físico também aparece. Então, não tem jeito.
Mas era só antes de falar, eu queria discordar nos comentários. Porque eu acho que o Danilo foi bem ontem, foi bem no jogo anterior também. Acho que está melhorando. Espero que continue, né? Pra ele ser o Danilo que era no Danilo pré-seleção, né? Porque depois disso estava ruim. Agora vamos falar do Wesley. O Wesley que ontem... Quando subiu a plaquinha, eu só virei pro Iago e falei assim, eu não tiraria o Dudu, ainda mais pra colocar ele, que, né, no caso seria o Wesley, porque eu vi da onde eu tava, né, quem queria entrar. Eu discordei totalmente do Abel nessa substituição e vou continuar discordando, porque eu não teria tirado o Dudu e não teria colocado o Wesley, ainda mais por causa do lance do gol, que ele caiu na minha frente, ele ficou lá caído, rolando pra lá e pra cá, o lance todo acontecendo, saiu o gol e todo mundo ali xingando, ele, Wesley, levanta, e todas aquelas, né, palavras carinhosas, aí ele olhou, viu que já tinha dado
ruim.
E
não foi falta.
E não foi nada. E aí ele olhou, viu que deu ruim, levantou e baixou a cabeça e foi pro meio de campo, andando de boas. E depois teve um outro lance também, que é aquela coisa, eles bateram nele, ele também caiu, tentou cavar ali a falta dele, que não deu certo. Tá ficando uma jogada bem manjada do Wesley, tá começando a me irritar.
Agora, manda aí, Nari, mais um áudio, que legal. Estão falando que a Thaizinha ali não roubou. Eu também acho, Thaizinha. Ó, o Thiago Serafim, tá por aqui.
Boa noite, Cacau.
Boa noite.
Aqui é Roberto Attilio, eu falo de Guarulhos.
Opa!
Eu queria te dizer que eu tava no jogo e o segundo gol do Palmeiras, que foi o gol do Murilo,
sim,
não havia impedimento, porque quem lançou o Murilo foi o goleiro que deu rebote. Então não havia impedimento. Outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte. Eu tô louco para ver o Rony pela esquerda, o Merentiel, o Lopes e o Dudu do lado direito.
Tô louca também.
Aí vai ficar legal. Fora o Veiga.
Dinamismo, hein?
Para lançar.
Vai ser legal. Vai ser legal. Os dois estão treinando juntos também, né? Vai ser legal.
Eu não tava fazendo a formação na minha cabeça aqui. Tava no meu campinho.
Antes de você explanar a sua interpretação aí, a sua análise da mensagem do Roberto. Roberto, obrigada pelo seu áudio, viu, Roberto? Muito legal a sua consideração. Mas tem um superchat aqui, viu, Nari? Do Hamilton Becelli. Como que lê, será? Becelli ou Becelli? VAR é o
Hamilton Becelli. Ele é os melhores áudios que manda, é o Hamilton Becelli. Ah, é? Inclusive, esse safado ficou de vir aqui. Ele, só que ele é estrela, né? Ele é um cara, assim, muito requisitado, agenda muito cheia. E ele... Não sei. Vem aí, Hamilton.
Vem, Hamilton, vem aqui conhecer o estúdio da Umbrella TV, encontrar a galera aqui, fazer uma resenha boa. Tá dizendo assim, Nari, VAR é uma vergonha. Os caras que operam o VAR é pior que risoto de intestino. O Dudu saiu cansado pra entrar o Wesley, doente, avante palestra. Agora, antes de falar do Dudu, que eu quero falar da saída do Dudu, quero saber qual é a sua opinião, porque teve aí uma polêmicazinha, tem torcedor que gostou, tem torcedor que não gostou. Segura aí, Dudu, hein, Hamilton? Quero falar do Dudu. Voltando à pergunta, para não tirar a linha de raciocínio aqui da pauta, já estamos chegando nos últimos 10 minutos de live aí. Vanderlan, levando em consideração o desempenho do Vanderlan, o desempenho positivo, frente ao desempenho do Jorge, que é um desempenho nulo, vem do Piquerez, que vem com um desempenho bom. Para você, precisamos contratar um lateral ou apenas ali no meio de campo, volante, meio de campo, por conta da saída de Scarpa, para a substituição direta ali do Verão? Ou temos essas peças no elenco, Vivi? Temos esses jogadores para substituição? Abel Ferreira vai colocá-los à disposição ali para a escalação, para jogar nas partidas? Ou não? A gente tem que contratar.
Tem que contratar meio de campo, sim, ainda mais com a saída do Scarpa. É óbvio isso. E sobre a lateral, sim, eu contrataria mais um, né? É sempre bom, acho que ter mais um, mas daria um jeito de me livrar do Jorge, né? Dar um jeito de vender, emprestar, não sei. Mas é claro que eu acho que Piquerez e Vanderlan, hoje em dia, é número um e número dois ali. Mas vendo que o Vanderlan está dando certo até o momento, eu me preocuparia um pouco em achar um jogador para repor ali o Scarpa, que vai, já é certeza, né, que vai sair no fim do ano.
Será que alguém se interessa pelo Jorge?
Levaram o Verón depois de tudo que aconteceu.
Não, peraí, então... o Verón tem histórico...
Não, a base foi bom, mas é aquela coisa outra. É que a gente não pode pensar só dentro de campo, né, porque... fora de campo influencia muito dentro de campo. A gente vê hoje em dia Patrick de Paula, um jogador que decidiu o campeonato pra
Portugal
gente.
Portugal não tem bananinha.
Mas tem outras coisas pra beber, hein, Mari?
Se ele tomar bagaceira, ele
vai ter tema. Mas é isso, Patrick de Paula decidiu o campeonato pra gente, mas o fora de campo dele é uma coisa que prejudicou ele de continuar no futuro da hora dentro do Palmeiras, e hoje onde ele tá, ele é reserva.
Tá, você é dona de um clube, presidente de um clube, um jogador lesionado, com a idade ali, com um barão de salário, você contrata, você interessa com o desempenho? Então pronto, Jorge, você é um caroço na nossa pizza de azeitona, um caroço de azeitona. Tem áudio aí, né, Nery? Manda aí.
Boa noite, galera do palestra. Aqui é o Gério de Votorantim. Manda um abraço para minha esposa Andréia e para meu filho Christian. A única coisa que eu não tirava ontem foi o Dudu. O Abel tirou muito cedo demais, só tiraria o Veiga. Mas tá complicado, né? Porque a gente não pode falar nada, que a turma já fala que tá falando mal do Abel. Abel também erra, gente. Então vamos com calma. E acerta também, como que ele dá títulos, dá derrota também. Mas não é por isso que ele não pode criticar. E avante Palestra.
Qual é o nome dele?
Eu
a minha também. A minha Ô, Jairo, obrigada pelo seu áudio. Ai, desculpa, Nery. Obrigada pelo áudio. Gosto muito de opiniões divergentes, tá bom, Jairo? Mas eu acho que não concordo só com uma coisinha com você, se você me permitir. Eu acho que faz parte a crítica, sabe? Agora, a crítica pontual, a crítica embasada em algo sólido, né? Abel Ferreira, ele pode ser ali o manda-chuva dentro de campo, com a comissão técnica, com os jogadores, mas a galera tem que entender, né, Jairo, que ele não é o cara que dá a cartada final na não contratação ou contratação, né? Eu acho que muitas vezes na euforia a gente se esquece disso, mas eu concordo com as demais coisas que você disse, viu, Jairo? Eu concordo, sim. Muito legal o seu áudio,
mas
muito obrigado.
Ontem eu ocupei o Abel também.
Sim, mas então isso
que
eu vou jogar...
Por causa da substituição.
Isso que eu vou jogar agora pra Vivi, que eu pedi pra segurar o Dudu. Dudu saindo, entrou o Wesley ali, foi claramente óbvia a queda de rendimento do Palmeiras. Dudu, eu posso estar enganada, se eu estiver errada, me corrija. Eu não vi, não senti Dudu cansado, tá? Não senti. Entendo que pode ser para poupá-lo. Mas se o atleta parece que não gostou que foi substituído e não estava apresentando desconforto, cansaço, por que tirar naquele momento, Vivi? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa substituição. Abel Ferreira, muitas das vezes, ele meio que provoca um certo desgosto em alguns torcedores sobre substituições. Ou demora para substituir, ou não substitui, ou então substitui no momento que muitos torcedores julgaram ser dispensável aquela substituição naquele momento. O que você acha, Vivi?
Então, era assim, é uma coisa você ver da arquibancada e outra coisa você ver, às vezes, da TV, que foca mais na cara dos jogadores. Às vezes eles, né, vêm com mais coisa do que a gente tá vendo ali como um torcedor, como só quer estar ali pra ver o espetáculo. Então, assim, da onde eu tava, eu não tive a impressão também de ver o Dudu cansado. Eu não vi de perto, não sei se ele apresentou alguma coisa, mas da onde eu tava... ainda mais que no segundo tempo ele estava bem do lado que eu estava. Não senti o Dudu cansado. Até na hora que subiu a plaquinha, eu comentei com o Iago. Eu falei assim, nossa, mas ele vai tirar o Dudu de novo. Aí ele falou assim pra mim, talvez seja pela sequência de jogos, né? Talvez...
Será que foi uma recomendação do Núcleo de Saúde e Performance?
Pode ser. Foi o que ele falou assim pra mim. Ele falou, talvez seja pela sequência de jogos, pra não estourar ou pra poupar ele pra
Libertadores
pra próximo
tá chegando.
Jogo. Libertadores tá chegando e tal. Né? Na hora a gente não lembrava se tinha jogo no meio da semana ou não. Né? Depois que a gente foi ver que não. Mas eu não teria tirado o Dudu ontem.
Eu também não.
É muito difícil assim, discordar das substituições da Bel. De vez em quando acontece. Mas ontem eu discordei totalmente da saída do Dudu. Acho que ele poderia sim ter continuado, eu teria tirado o Zé Rafael, mas não teria tirado o Dudu.
Olha lá, o Diego tá dizendo, a saída do Dudu é entendível.
Eu podia tirar o Dudu, mas você podia pôr o Breno Lopes?
Não, Wesley.
Pode ser tirar o Dudu e colocar o Breno.
Podia pôr outro, não precisava. Ou joga com dois atacantes só, joga um cara no meio.
O Diego tá dizendo pode assim, ó, a saída do Dudu.
O problema foi a entrada do Wesley.
Exatamente.
Não a saída do Dudu.
Quem ele colocou?
Não a troca que foi o esquisito, entendeu?
Foi.
Você pode justificar, o cara. E isso é verdade mesmo. Você pode tirar o cara que pode estourar, né? A gente não tem essa informação, né? O Muricy falava muito, a gente não sabe 10% de que acontece lá dentro.
Eles ainda
dentro
correm
dos
com
clubes.
Aquilo atrás?
Corre. Então, assim, pode ser que alguém falou, ele aguenta 60 minutos, 70 minutos, tira. Tudo bem, podia ter essa coisa. O problema foi colocar o Wesley. O Wesley, ele foi um cemitério de jogadas e já faz tempo que está sendo isso. Bola cai no pé dele, ele era muito forte, o Wesley, ele se destacou no quê? No um contra um. Que ele pegava a bola e driblava o cara.
Oi, gente.
Ele perde todas, meu.
E aí
cai no chão, fica lá...
Ele espera o contato. Meu. Se o contato vem, beleza. Se o contato não vem, ele...
Bom, deixa eu ler aqui algumas mensagens do chat. Vou pedir o palpite do placar para viver no próximo jogo. Temos que encerrar, porque daqui a pouquinho tem Boca aqui com o Nery. Eu tava lendo, fui cortada duas vezes muito educadamente e gentilmente pelo Nery. Agora eu tenho que achar de novo a mensagem do Diego. Mas o Diego tava falando Isso! Aqui, o Diego tá dizendo aqui, fala aí, lê aí.
É, a saída do Dudu é entendível, quando se tem reserva à altura. Mas tirar o Dudu e colocar o Wesley, nem se ele estiver se arrastando.
Exatamente. Já o Osmar Dias disse, Abel Ferreira disse que a saída do Dudu foi pelo desgaste, para não acontecer igual ao Rony. Dudu correu muito e não estava mais aguentando ajudar
melhor
na marcação.
Melhor mensagem que vai pular ali, na tela ali do...
Lê aí, Vivi.
Do Acomboleiro.
Podia colocar o Nery no lugar do Wesley. Nossa, pra quê? Pro Nery lamber gramado?
Eu não ia ver. Naquela falta ali onde o cara roubou a bola, eu derrubava o cara. E era falta minha nele.
Será?
E não tinha um contra-ataque.
Não, foi ridículo. Eu fiquei brava ainda mais que saiu o gol. Nossa, como é que saiu o gol? Eu fiquei tão brava com o Wesley. Eu tão brava.
Boa noite, Luiz Henrique. Ele tá dizendo aqui que o Verdão campeão do Brasileiro, Libertadores, Furacão campeão da Copa do Brasil. Pedro Ribeiro, como pode ser? Se Dudu saiu com raiva? Pois é, Pedrão, é isso que eu achei. Eu achei que ele não estava assim com esse desgaste todo. Mas eu entendo que Abel Ferreira queira poupá-lo, porque Dudu é uma das peças importantes da linha ofensiva do Palmeiras e tê-lo 100% é muito importante, de fato, para não acontecer.
Desculpa cortar, é o tipo do jogador que se tiver 120 minutos de jogo, ele quer jogar.
Sim,
ele pode estar zoado com cãibra e tal, ele não quer sair. Eu gosto de jogador isso, que fica bravo quando sai. Porque mostra que você tá afim de jogar mesmo, entendeu? Eu gosto de cara assim.
Eu também gosto.
Só que o técnico aí tá aí pra dosar essas coisas.
É o cara que faz a gestão, né, da partida. Ele é pago para isso. E temos também o núcleo de saúde e performance. O que não exclui o nosso direito de, muitas vezes, mesmo apoiando o trabalho de Abel Ferreira, mesmo admirando Abel Ferreira, né, Ari? Às vezes, cornetar um pouquinho, falar o que a gente acha, falar que se nós fôssemos o treinador. Isso faz parte do futebol, né, pessoal? Isso não é demérito à qualidade e profissionalismo de Abel Ferreira. Thiago Serafim está por aqui também, a Comboleiro continua por aqui, Luiz Henrique, muito boa noite, eu já li esse aqui também. É isso, galera. Vivi, sábado agora, Palmeiras entra em campo
contra o Ceará.
Ceará, você acha que Palmeiras vem misto, vem com reserva? Qual a sua possível escalação para o jogo contra o Ceará? Ô, Vivi, Ceará que tá na 12ª colocação na tabela, com 24 pontos. Palmeiras, líder, primeiro lugar, 39 pontos.
Eu iria com time misto, por conta que é uma viagem... Parece que não, mas é uma viagem... Acho que são 4 horas até lá, pra ir, 4 horas pra voltar.
E olha a hora que vai ser.
Que horas que é? Acho que é de noite.
4h30.
Às 4h30.
Meu, Ceará, né? 4 e meia. Fortaleza, 4h30.
Aquele jogo que você tem que fazer aquela pausa no meio do jogo pra beber água. Então você tem o desgaste de são 4 horas de viagem, se eu não estiver enganada, mais ou menos por aí. Aí você tem que ir, tem que voltar. E depois, no meio da semana, a gente tem um jogo importantíssimo contra o Galo, que é na Libertadores lá. Então é mais viagem até lá. Então eu iria com o Mistão, coloca uns 3 titulares, aqueles, né, que a gente precisa. O Everton, Gomes e sei lá, alguém aí. E se preocupa mesmo com o jogo do Galo, porque esse negócio, esse jogo aí vai ser punk. Não só pelo adversário, mas por toda a logística dele.
É isso aí, o Barbagallo tá falando aqui que se Abel Ferreira, nada disso, se Abel Ferreira me mandar pular de um brejo, de um penhasco, eu pego o Wesley e jogo ele. Thiago Serafim, um beijo pra você. Seu placar, Vivi, Ceará e Palmeiras?
Eu acho que vai ser 1-0 pra nós.
Nery, seu placar, por favor.
8-0, Palmeiras.
Meu placar, 15-13 para o Palmeiras, é lógico, naquele calor escaldante do Ceará.
Não é
isso
fácil,
aí.
Não.
Galera, queria pedir para vocês deixar o seu like antes de sair da live, agradecer pela sua audiência, você que deu uma moralzinha pra gente aqui hoje, sem a Carolzinha que tá no DM. Se Deus quiser, semana que vem ela estará de novo aqui conosco para falar um pouquinho de futebol feminino.
Vai tomar multa.
Que estaremos retornando aí a campo com as meninas palestrinas. Estaremos aí em dia de partida de volta, virando a chavinha na Libertadores. Teremos muita pauta para falar, possivelmente teremos também para repercutir essa reunião da Leila Pereira na CBF, que tanto deu polêmica nessa semana por conta da qualidade. Olha só, antes de terminar aqui, tem mais um superchat, né, Onari? Olha só. Ô, Betelli, olha a imagem do VAR na Globo. A bola está oval. É, isso é frame, está atrasado. Exato, foi o que nós falamos. Isso é vergonhoso. São maus profissionais. São maus profissionais, mau caráter. Isso, tudo que você quiser, viu, Betelli? Tudo que você quiser. A tendência é os
dados. E a Milton, está né? oval a bola e você não estava bêbado, né?
Não, não tá. Ah, ele bebe? Ele bebe?
Pergunta pra ele se ele bebe. Ô, Hamilton, você bebe? Escreve aí no chat.
Vem tomar uma cervejinha aqui com a gente aqui na Umbrella TV um dia, rever seu amigo Nery, vai ser muito legal, viu? É isso, pessoal, queria agradecer você, deixe seu like, participe aí pelo chat sempre, mande o seu áudio sempre aqui, toda segunda-feira às 19h30, lembrar você, tá? Se você quiser fazer um podcast, um canal, um canal no YouTube, se você quiser fazer uma vídeo aula, você é professor? Você quer ensinar? Você quer ensinar alguma coisa? Você quer ensinar a jogar xadrez? Você quer ensinar apostas no mercado da bola? Vem aqui, ou então manda um e-mail ali, contato@umbellotv.com.br, fala com o Massa, com o Nery, com a galerinha aqui da Umbrella TV, faça a sua cotação e venha conhecer a excelência técnica de áudio e vídeo da Umbrella TV. Eu falo Umbrella TV direto, porque a Umbrella TV tem que fazer e estar na pista, né, Nery? Umbrella TV, não se esqueça. Então é isso. Galera, um beijo pra vocês. Sábado, Vitória, lá no Nordeste, né? Palmeiras, né?
É sábado ou domingo?
É sábado, né?
Sábado.
Vitória do Palestra.
Com certeza.
Teremos um final de semana alviverde aí, pra alegrar a família palmeirense, que vem fazendo diferença dentro do estádio. Ontem, mais de 37 mil ingressos vendidos, né, Ari?
Ontem, 38.
Uma festa incrível. A torcida palmeirense fazendo a sua parte, viu, Leila Pereira? Agora eu queria saber se você vai fazer a sua parte aí, quanto à direção aí da nossa Sociedade Esportiva Palmeiras. Avante, Palestra. Muito obrigada. Até semana que vem. Tchau.